voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
De volta com O Senado é Mais Brasil e vamos de notícia.
Notícias.
Acre, informações do jornal A Gazeta e da Agência Brasil. O governo do Acre representará contra o governo do Peru na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, OEA, por não prover assistência básica a 105 haitianos que estão acampados em Iapari, na fronteira com o município acreano de Assis, Brasil.
O documento está sendo formulado pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Acre e deve ser entregue à OEA até amanhã, né, sexta-feira. Quatro haitianos deram entrada no hospital de Assis, Brasil, em estado de coma por desnutrição. Caso complicado mesmo ali. Agora vamos ao Ceará. O jornal O Povo informa. Ceará tem 6 escolas entre as melhores do Brasil, Gisiel. Os municípios de Pedra Branca, Itareme e Sobral têm 4 escolas no ranking até a quarta série do ensino fundamental. Fortaleza e Mucambo conseguiram posicionar outras 2 escolas na lista de quinta a nona série. Os dados são do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, divulgado pelo Ministério da Educação. De primeira a quarta série do ensino fundamental, as escolas Cícero Barbosa Maciel e Sebastião Francisco Duarte, em Pedra Branca, atingiram nota 8.1, numa escala que vai de 0 a 10. No ranking nacional, estão respectivamente na 12ª e 13ª posições. Já as escolas Professora Altair Gifone Tavares, em Itarema, e Raimundo Pimentel Gomes, o Caíque, em Sobral, ficam apenas 0,1 ponto atrás e caem para 16ª e 17ª colocações na disputa nacional, o que é um grande resultado. De quinta a nona série, o Colégio Militar de Fortaleza, de competência federal, empata com a Escola Municipal Francisco Ricardo da Silva, de Mucambo, com nota 6,8 e garantem 13ª e 14ª posições, respectivamente, entre todas as escolas brasileiras. Bonitos resultados aí que podem ser seguidos, servir de exemplo aí, né, Gisele?
Pois é, e Marcela, e no ITA, que é um dos vestibulares mais concorridos, disputados e difíceis do Brasil, né? O maior índice de cearenses no ITA, coisa assim extraordinária. Foi inclusive matéria de outra, de revista, Circulação Nacional, falando sobre isso, como tem cearense que passa no ITA, né?
Bacana.
Aí, a gente viu aí que tem tudo a ver, né?
Exatamente. Então, parabéns ao Ceará, né? Por essa conquista aí no IDEB, né? Que outras escolas também do estado possam seguir pelo mesmo caminho, assim como todos os estados.
Exatamente.
Que ouvem aqui, o Senado é Mais Brasil.
Educação, gente, é por aí. Notícias do Mato Grosso. Dívidas com bancos ameaçam cerca de 1.200 produtores rurais em Mato Grosso. Representantes de entidades do setor produtivo e parlamentares se reuniram com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, João Rabelo Júnior, no início desse mês, para tentar alternativas de renegociação com as instituições financeiras. Caso não quitem as pendências, os agricultores correm o risco de perder as propriedades. As informações são da Gazeta Digital.
E vamos ao Piauí, site GP1, o 5º seminário do Simples Nacional, que vai acontecer em todas as capitais brasileiras, será realizado em Teresina na próxima segunda-feira, dia 20. O objetivo é inteirar a população interessada no assunto sobre o funcionamento e regras do Simples Nacional e também do Super Simples. Para outras informações, telefone. O telefone de contato é 86-DDD-3216-1368. Repetindo, 3216-1368.
Notícias do Rio Grande do Norte, informações da newsletter da CNT. Desde o início deste mês de agosto, está valendo a lei que exige que os motofretistas façam um curso para atuar na profissão. E em Natal, o Serviço Social de Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem no Transporte, SESTE-SENAT, deu início na última segunda-feira ao seu primeiro curso de formação de motofretistas. As profissões de mototaxista e motofretista foram regulamentadas em 2009 pela Lei 12.009. No ano passado, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, regulamentou a lei, fazendo algumas determinações com o objetivo de melhorar a segurança do profissional das ruas. Entre as exigências que passaram a valer a partir do último dia 4, está o curso de formação, não só para os novos profissionais, mas também para os atuais. Segundo o Instituto Sangari, em 10 anos, de 1998 a 2008, o número de mortes em consequência de acidentes de moto aumentou, gente, 754% no Brasil, passando de 67,8 mortes a cada 100 mil motos do país para 87,6 mortes por 100 mil motos. É muita gente que
impressionante,
morre.
Impressionante, né?
É? O número realmente é chocante. Outro dado surpreendente foi verificado em pesquisa do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disse que apenas 35,9% das pessoas que usam a motocicleta como meio de transporte se sentem seguras no trânsito.
É uma situação complicada e a Rádio Senado está tratando desse assunto no especial Globo da Morte, do jornalista Roberto Fragoso. Durante toda essa semana nós estamos ouvindo relatos de motociclistas que encontram realmente essa situação de medo do trânsito e, da mesma forma, é um meio de transporte mais barato, né? E a manutenção é mais barata, mas realmente não há ainda a segurança necessária aí para os motociclistas circularem pela cidade.
E um problema que acaba se refletindo na saúde pública do Brasil, né? Os custos aumentaram
muito.
Sai caríssimo, né? E sem falar no principal ativo, que é a vida, né?
Exatamente.
Que está se perdendo.
Prejuízos humanos irreparáveis, né? E também financeiros aí em montante grande, né, Gisele?
Sem dúvida.
Para a saúde, principalmente para o Sistema Único de Saúde, a rede pública, né? Agora vamos ao Minuto Cultural de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá, o projeto CineSesc acontece sempre às quartas-feiras, com a exibição de curtas e médias metragens brasileiros. São obras clássicas e contemporâneas, acompanhadas de um saboroso cappuccino no espaço climatizado da choperia do Sesc Arsenal. Nesta quarta, na sessão, os curtas De Janela para o Cinema, O Jumento Santo e A Cidade que se Acabou Antes de Começar e Deus é Pai. No Sesc Arsenal, Rua 13 de Junho. A entrada é franca. Ainda em Cuiabá, nesta quinta-feira, pela série de concertos didáticos, a Orquestra do Estado de Mato Grosso se apresenta no Cine Teatro Cuiabá. São duas apresentações destinadas aos alunos de escolas públicas. A primeira, às 10 da manhã, e a segunda, às 3 da tarde. O Cine Teatro Cuiabá fica na Avenida Getúlio Vargas, 161.
Você sabia que o percentual ideal de doadores regulares de sangue em uma cidade está entre 3% e 5% de sua população? Pelo menos essa é a conta que faz a OMS, a Organização Mundial de Saúde.
Esse percentual garantiria um equilíbrio dos estoques de sangue e plaquetas dos hemocentros.
Acontece que no Brasil, por exemplo, somente 1,9% da população faz doações de sangue regularmente.
Resultado. É comum realizar campanhas de emergência e aumentar a demanda pelas doações dirigidas, né, que são aquelas feitas para parentes ou conhecidos depois que ocorre uma emergência.
O Hemocentro Dalton Cunha, em Natal, lançou uma iniciativa que pode significar um aumento de 50% no número de doações espontâneas. Quer saber como? Acompanhe essa entrevista.
Vamos conversar agora com Rosimério Oliveira, chefe do Departamento de Apoio Técnico do Hemocentro do Rio Grande do Norte, Dalton Cunha, que está com uma proposta interessante para fidelizar os doadores de sangue. Bom dia, doutora Rosimério.
Bom dia, é um prazer imenso estar falando com vocês.
Qual é esse plano aí de fidelização do doador de sangue?
Nós estamos lançando o programa Doadores Especiais, né? Ele será uma ferramenta utilizada pelo Hemocentro para que a fidelização e a elevação das doações espontâneas realmente ela se firme no Estado. É uma proposta que a gente vai valorizar dia a dia nosso doador, homenageando, não apenas só no Dia Mundial ou Dia Nacional da Doação. Estamos lançando dentro desse programa o cartão Fidelidade, que vai substituir a tradicional carteira do doador. Então, o cartão Fidelidade, ele vai pontuar todas as doações e, ao terminar, o primeiro cartão, o segundo cartão, sempre vai ser avaliado o número de doações que ele acabou de fazer e vai ser colocado na equipe salva-vidas de acordo com o número da doação. Então, 18 doações, ele vai fazer parte da equipe salva-vidas bronze, 30 doações, equipe salva-vida prata, né? 40, ouro e 50 acima é equipe diamante. Então, ele vai receber um certificado no ato, né, que ele completar essas doações na hora que ele entregar seu cartão fidelizado preenchido. Então, é uma forma de estar agradecendo, homenageando eles diariamente dentro do próprio Hemocentro. Então, a gente sabe que nós temos um número muito bom de doadores, mas muitos ficam, às vezes, tristes no dia do doador, que não dá para a gente homenagear todos, né? Então, com esse programa, a proposta dele foi fazer com que ele se fidelize mais, que ele compareça mais espontaneamente para doar e que saia mais feliz vendo esse reconhecimento, esse carinho que o Hemocentro tem para ele.
Esse programa, então, é aproveitando o clima olímpico, né? Uhum. Vai premiar, né, com bronze, prata, ouro e, melhor do que nas Olimpíadas, diamante.
Exatamente.
A participação.
Inclusive, o certificado, ele tem a medalhinha desenhada de acordo, né, de acordo com a cor, né? E é uma coisa que a gente nota, que qualquer carinho, qualquer forma de reconhecimento, eles ficam muito felizes realmente, né? Então, é algo que vai ser construído no dia a dia e a gente espera, em cada momento desse, fortalecer esse compromisso dele com a coletividade, com a doação espontânea e tentar acabar um pouco a questão de ainda as pessoas comparecerem aos hemocentros para doar para amigo, para doar para parente, né?
Isso.
Então, a doação espontânea no nosso estado, ela está precisando muito desse impulso, porque aqui ainda existe essa cultura realmente, né, da questão da doação sempre mais vinculada. Isso tem nos preocupado.
Para alguém conhecido, né?
Exatamente. A gente quer realmente atingir, né, 50%, pelo menos, de doações espontâneas até o final do ano.
Certo. E então vamos lembrar aqui pro ouvinte, né, o que precisa fazer para poder doar sangue, doutora Rosimeri.
Para doar sangue realmente é algo tão simples, né, que muitas pessoas, talvez por não conhecer mesmo o processo, às vezes o receio e a falta de informação faz com que a população se distancie. Mas é algo muito simples. Hoje, com 16 anos, a gente já pode receber nossos jovens para doação, né? Basta vir acompanhado do pai ou da mãe e preencher um termo de responsabilidade, né? A faixa etária é a partir dos 16 até os 67 anos também hoje. Pessoas realmente com um perfil saudável, que tenha realmente esse coração pulsando forte para dividir isso com as pessoas. Então, chega aqui com a identidade, com carteira de trabalho, reservista, né? Faz a sua ficha, passa por toda uma avaliação clínica, faz um exame de microhematócitos para ver se tem anemia, né? Faz todo um processo e só vai doar realmente se tiver condições físicas para isso. Tudo seguro, material todo descartável, equipe realmente capacitada na área de hemoterapia para atendê-lo bem. E uma ouvidoria também para escutar todas as opiniões, sugestões, reclamações de nossos doadores, que é o que a gente preza muito pela qualidade realmente do atendimento. Então, o importante é dar o primeiro impulso, colocar na agendazinha, hoje eu vou ao Hemonorte, e a gente está aberto aqui a partir das 7 às 18 horas. Temos essa sede, temos na Zona Norte de Natal uma outra unidade nossa de coleta, e temos uma unidade móvel que circula pelas empresas, pelas universidades e o interior do estado.
Certo, a sede que você está falando é na Avenida Alexandrino de Alencar,
exatamente.
Né? Número 1800, Tirol, Natal. Olha, agradecemos aí a participação, então, de Rosimeri Oliveira, chefe do Departamento de Apoio Técnico do Hemocentro Dalton Cunha, de Natal. E a gente deseja aí sucesso no programa Doadores Especiais, Rosimeri.
Se Deus quiser. Com certeza. Um abraço para vocês e muito obrigada pelo espaço muito importante.
Bom, que ideia legal, né, Marcela? Muito boa essa ideia.
Tomara que realmente até supere essa expectativa de 50% a mais de doadores, né?
Sem dúvida. Olha, para maiores informações sobre o programa Doadores Especiais, o telefone do Hemocentro Dalton Cunha, o Hemonorte, é o seguinte: 84-3232-6701. Repetindo, 84, código de Natal, 3232-6701. E olha, agora tem mais Som Brasilis em homenagem à capital aniversariante, o som que vem do Piauí.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No
No Som Brasilis, uma homenagem a Teresina, a capital do Piauí, que completa hoje 160 anos de fundação. Entre os filhos ilustres de Teresina, podemos destacar Torquato Neto. Poeta, jornalista e compositor, Torquato Neto foi também um dos mentores intelectuais da Tropicália, importante movimento cultural brasileiro de vanguarda, acontecido no final dos anos 60. A gente vai ouvir agora uma composição de Torquato Neto, que foi parceiro de grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jardes Macalé e Luiz Melodia. Parcerias que renderam inúmeros clássicos. Vamos ouvir uma composição de Torquato Neto, feita em parceria com outro ilustre cidadão teresinense, o guitarrista Renato Piau. Ouviremos Andar Andei, com o próprio Renato Piau.
Sombra que pende concreta do meu nariz. Não é o meu país. É uma sombra que pende concreta do meu nariz. Não, 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 não é o meu país. É uma sombra que pende concreta do meu nariz. Não, 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 não é o meu país. É uma sombra que pende concreta do meu nariz.
Em linha reta, não é minha cidade. É o sistema que invento e me transforma e acrescento a minha idade. Não é o nosso amor, é a memória que suja a história, que enferruja o que passou.
Não é o nosso amor, é a memória que suja a história, que enferruja o que passou.
Não é você, nem sou mais eu. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus e vem. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus e vem.
É uma sombra que pende concreta do meu nariz. Não é o meu país. É uma sombra que pende concreta do meu nariz.
Não é você, nem sou mais eu. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus e vem. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus e vem.
Não é o meu país. Não é o meu país. Não é o meu país. Não é o meu país.
Ouvimos, com Renato Piau, Andar Andei. No Som Brasilis, uma homenagem à cidade de Teresina, que completa hoje 160 anos de fundação.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, Som Brasilis, hoje homenageando a música que vem do Piauí. E agora a gente vai ouvir um minuto cultural para o nosso ouvinte de Natal, que nos escuta em 106,9 MHz.
Minuto Cultural.
Em Natal, nesta quinta-feira, o violinista americano James Alexander e a pianista brasileira Luciana Soares lançam o CD Music for Violin and Piano, Baliduino Pitombeira. O concerto começa às 8 da noite no auditório da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fica na rua Passeio dos Girassóis Campos. A entrada é gratuita. Ainda em Natal, nesta sexta-feira, show com a cantora Vanessa da Mata no Teatro Riachuelo. O show Bicicletas, Bolos e Outras Alegrias traz no repertório os principais sucessos da artista, como Amado, Boa Sorte, além de outras canções de discos anteriores. O show será às 9 da noite. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall.
Vamos às últimas notícias do programa de hoje. No Ceará, a manchete do Diário do Nordeste informa: Ceará fica de fora do pacote de investimentos da União. O Ceará ficou de fora da primeira etapa do pacote de concessões para incentivar investimentos na infraestrutura do país. Anunciado ontem pela presidente Dilma Rousseff em Brasília, o Programa de Investimento em Logística prevê a aplicação de R$ 133 bilhões na reforma e construção de rodovias federais e ferrovias. A grande maioria das obras previstas no novo Programa de Investimentos será no centro-sul do país.
Notícias de Mato Grosso. Gazeta Digital informa sobre a novela do VLT em Cuiabá. O juiz federal Julier Sebastião ouviu o secretário de Fazenda, Marcel Souza Cursi, o secretário extraordinário da Secopa, Maurício Souza Guimarães, e o engenheiro responsável pelo consórcio VLT Cuiabá, Fernando Nunes de Lima, que se comprometeu a entregar as obras do modal de transporte público escolhido para a Copa do Mundo de 2014 na capital mato-grossense em 630 dias, ou 13 de março de 2014. O magistrado afirmou que irá manifestar hoje às secretarias de Fazenda e da Secopa a sua decisão se vai ou não liberar a continuidade das obras do VLT em Cuiabá.
E a última notícia de hoje vem lá do Rio Grande do Norte, é uma manchete do jornal de hoje. Tubulação rompe e fornecimento de água é suspenso por 24 horas para 5 bairros de Natal. Um rompimento na tubulação de água na manhã de ontem provocou a paralisação do abastecimento para os bairros Alecrim, Barro Vermelho, Tirol, Petrópolis e Cidade Alta. A previsão da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, era que tudo estaria normalizado até as 9 horas de hoje. Assim a gente espera. Agora 9 horas e 31 minutos. Como hoje é o aniversário de Teresina, e nós ainda temos um último bloco de Som Brasílias especial, né, Gisele?
Muito justo, Marcelo.
A gente vai encerrando o programa de hoje, dessa quinta-feira, 16 de agosto de 2012. Só que hoje o nosso finalzinho vai ser diferente. Vamos terminar aí com o nosso último bloco do Som Brasílias. Desde já, a gente agradece a audiência de todos os nossos ouvintes de Teresina e também dos outros 4 estados que ouvem, né? O Senado é Mais Brasil, Acre, o Mato Grosso, Ceará e Rio Grande do Norte. Obrigada, Gisele, pela sua presença especial hoje aqui.
Eu que agradeço, Marcela. A gente matou as saudades um pouquinho. E parabéns, então, para os teresinenses pelos 160 anos.
Então, vamos lá. Último bloco de Som Brasílias e o Senado é Mais Brasil vai ficando por aqui.
Som Brasílias. A música da nossa terra.
Som Brasílias, uma homenagem à cidade de Teresina, que completa hoje 160 anos de existência.
O orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem acredita em sereia sabe o segredo do mar.
Destacamos agora mais filhos ilustres de Teresina, os irmãos compositores Clodomir, Climério e Clésio Ferreira. nomes importantes na história da MPB. No início da década de 70, Clodo, Climério e Clésio começaram a fazer músicas que culminaram no LP São Piauí, de 1976, organizado pelo cantor cearense Edinardo. Esse vínculo dos irmãos com o Ceará também está presente através de Raimundo Fagner, que alcançou grande sucesso popular em 1979 com a música Revelação, de autoria de Clésio. Canção que ouviremos agora na interpretação de Clodo Ferreira.
Vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. We'll be right back.
Ouvimos com Clodo Ferreira, Revelação. No Som Brasilis, uma homenagem à cidade de Teresina, que completa hoje 160 anos de fundação.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Você acabou de ouvir. O Senado é mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.